Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi, pessoal. Meu nome é Lona Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre o isolamento materno. Eu vou sair a partir do universo particular das mães. E para isso eu vou falar um pouco sobre a questão da sensibilidade em que as mulheres se encontram nesse período da gravidez até o final do puerpério, principalmente. Já falei que a maternidade ela nos permite renascer enquanto seres humanos, então essas mudanças elas vão acabar acarretando mudanças para o resto da nossa vida. Mas focando nesse período da gestação até o final do puerpério, que eu acredito que vai até os 9 meses, mais ou menos, o Carlos Gonzalez também, que escreve alguns livros, é um pediatra espanhol que escreveu alguns livros a respeito disso, ele também fala da questão da esterogestação dos seres humanos, que os seres humanos eles precisam de mais tempo para conseguir se tornarem realmente independentes. Então, esse puerpério ele acaba indo, no meu entendimento, um pouco mais longe. Enfim, fechando esse parênteses, vamos pensar que nesse período as mulheres elas ficam muito sensíveis em relação às questões mais físicas. Se a gente pensar que as mulheres ficam muito mais sensíveis em relação a cheiro, em relação a gostos, em relação ao toque. Então, você tem toda essa questão de uma sensibilidade bem física mesmo. E a gente também tem uma sensibilidade muito aguçada na questão emocional e na questão psicológica. Com essa sensibilidade, nesses âmbitos mais sutis, as mulheres elas acabam não conseguindo operar na lógica do mundo que a gente vive hoje, assim, que hoje a sociedade ela exige da gente muita produtividade, rigores com horários, com padrões sociais, então formas de falar, comportamento, modos de se vestir, lugares onde você tem que estar, enfim, entre outras coisas. E nesse período é um momento onde a gente não está operando nessa lógica do mundo, a gente acaba operando na lógica do nosso corpo, na lógica do nosso filho. Então, é um momento onde a gente acaba se sentindo desconectada do resto do mundo, a gente acaba se sentindo deslocada do resto do mundo. E com isso, a gente acaba tendo uma perda muito grande na nossa identidade, porque muitas vezes coisas que você era acostumada a fazer ou jeitos que você era acostumada a ter, você acaba não tendo, assim, você acaba agindo de outras formas, você acaba tendo outros tipos de comportamento. Então, por exemplo, se você era uma pessoa muito sociável, que gostava muito de estar sempre reunindo amigos, que gostava de encontrar amigos em outros lugares, enfim, e de repente você não tem mais essa mesma disponibilidade, você não tem mais essa mesma vontade de estar ali socializando. Muitas vezes você nem consegue, porque você está tão imersa nesse universo que você não acompanha as questões de assuntos, as questões de acontecimento. Então, isso também reforça essa sensação de deslocamento. A gente fica afastada do trabalho, afastada de vida social. E tudo isso vai ajudando a gerar essa perda de identidade que as mães sentem muito grande, assim, muito forte nesse período. E enquanto isso acontece, as pessoas ao nosso redor, elas não conseguem entender esse processo. Porque muitas vezes nem a gente consegue entender esse processo. E eles acabam esperando e muitas vezes até cobrando que nós sejamos as mesmas pessoas quando nós estamos num processo muito grande de mudança, num processo muito grande de transformação que ultrapassa tudo aquilo que a gente poderia ter pensado, que a gente poderia ter imaginado, porque é um envolvimento muito forte. É importante a gente pensar e a gente frisar que o nascimento de um filho ele exige que a gente saia dessa rotina, dessa lógica cronometrada, dessa lógica muito organizada da sociedade e que a gente entre no nosso próprio ritmo, que a gente entenda e consiga se conectar com o nosso próprio ritmo. O nascimento de um filho, a geração de um filho, ela pede calma, pede uma introspecção muito grande, porque nesse período é um período de muitas rupturas, de um que nos permite um renascimento, um autoconhecimento muito grande. Nesse momento é um momento que a gente muitas vezes acaba se conectando com dores, com sensações e sentimentos da nossa maternidade, da maternidade que a nossa mãe teve com a gente. E isso é uma coisa muito forte, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito intensa, sabe? Que permite uma intensidade muito grande, mas que pra gente poder passar por isso, pra que a gente consiga se conectar com isso, a gente precisa se permitir esse momento. E principalmente, a gente precisa perder o controle, porque a sociedade que a gente vive, ela exige muito controle, controle de horário, controle de padrão, controle de vocabulário, enfim, muito controle. E nesse momento é o momento que a gente tem que perder totalmente o controle. É o momento que a gente tem que voltar pra gente, tentar entender o funcionamento do nosso corpo, tentar entender o funcionamento da nossa relação, dessa nova relação que a gente tá começando a criar, né? Porque esse mito de que a gente já nasce conhecendo e sabendo tudo do filho, isso é exatamente um mito. É uma relação nova, como qualquer relação, precisa de um tempo de adaptação, precisa de um período de conexão e precisa desse tempo para que se entenda qual que é a dinâmica. Nesse período, principalmente no período do pós-parto, no período do puerpério, a solidão, ela nos abraça com muita força, porque primeiro a gente está basicamente entre quatro paredes, a nossa vida passa muito entre quatro paredes, e a gente tem essa sensação de que a gente vê a vida de todo mundo caminhando para frente, as coisas acontecendo, e enquanto a gente está meio que presa num universo paralelo e não faz parte mais de nada daquilo que está acontecendo. Isso se intensifica muito com a questão de que a gente recebe poucas visitas, a partir do momento que passa aquela euforia inicial daquele bebê recém-nascido, a gente vai recebendo cada vez menos visitas. Muitas vezes a gente tem um companheiro, quando a gente tem um companheiro, né? Muitas mulheres não têm companheiro, a gente sabe que o Brasil tem um grande número de mães solos, mas quando a gente tem um companheiro, esse companheiro muitas vezes trabalha, então ele continua tendo meio que uma rotina cotidiana, né, que a gente estava acostumada, aquela rotina normal, enquanto a gente não tem mais essa rotina, e aquilo aumenta essa sensação de vazio que a gente sente. Mesmo que a gente receba visita, essas pessoas também estão numa outra dinâmica de vida, e que isso faz com que aumente esse vazio que a gente sente, porque a gente perdeu a nossa própria identidade, a gente não faz parte mais do mundo que a gente fazia parte antes, e isso se torna muito doloroso. E aí isso faz a gente pensar muito nas questões da rede de apoio. Hoje em dia, felizmente, a gente consegue ter acesso mais facilmente a redes de apoio, grupos de mães, grupos de mulheres que têm essa abertura, que passam por esse processo, mas mesmo assim é uma coisa que a gente precisa ir atrás, é uma coisa que a gente precisa, não é uma coisa natural, não é uma coisa que já acontece naturalmente, não é uma coisa cultural, não faz parte da nossa cultura. Então, é bom a gente fazer esse questionamento de por que a nossa organização social nos coloca isoladas, incompreendidas, quando nós mesmos não conseguimos nos compreender, nos deixando sozinhos em nossas casas, num momento em que é indispensável para a nossa sanidade e para o nosso bom relacionamento com o nosso filho que nós tenhamos uma rede de apoio bem estruturada, que nós tenhamos pessoas do nosso lado que entendem pelo que a gente está passando. Não precisa entender exatamente o que a gente está passando, porque, né, como eu já falei, cada maternidade é única, não só entre cada mulher, mas também em cada filho. Então, os processos, eles não são os mesmos, eles não são da mesma forma, mas quem passou por esse processo consegue entender que é um processo muito intenso. Então, por que que a gente não tem essa rede de apoio já culturalmente pensada, já culturalmente entendida como indispensável? Para a gente pensar um pouco sobre esse ponto, eu vou voltar para a transição do feudalismo para o capitalismo, me baseando principalmente nessa questão europeia do feudalismo para o capitalismo, né? Não vou me focar muito na questão aqui do Brasil. Embora a gente possa pensar que o Brasil, a dinâmica social do Brasil, ela é muito um espelho da dinâmica europeia, mas um outro momento eu vou falar um pouco mais sobre isso, quando eu for falar um pouco sobre o livro da Mari Del Priore, Ao Sul do Corpo, que ele é bem focado no desenvolvimento da maternidade aqui na época colonial aqui do Brasil. Mas hoje eu vou me basear mais no livro da Silva Frederici, O Caliban e a Bruxa, onde ela fala bastante sobre essa questão da transição do feudalismo para o capitalismo e trazendo luz a essa questão dessa cultura de união entre as mulheres nesses períodos. Olhando para sociedades medievais, a gente vê que as relações coletivas elas prevalecem sobre as relações familiares. E isso se dá muito porque a maioria das atividades que as mulheres exerciam, elas se davam em campos comunais. Ou seja, quando as mulheres iam lavar roupas, cuidar dos animais, trabalhar nas colheitas, fiação, isso eram feito em campos comunais. Então, as mulheres trabalhavam juntas. E isso fortalecia a sociabilidade e a solidariedade feminina. Nessa época já existia uma divisão sexual do trabalho. Divisão sexual do trabalho, ela é basicamente a divisão de trabalhos por causa do sexo, de uma forma bem geral, assim, bem superficial para se falar, mas existem outros canais, outros lugares que falam sobre essa questão mais aprofundadamente. Inclusive, eu vou recomendar o episódio do Revolution, do Dicionário Marxista, que é só sobre isso, sobre a divisão sexual do trabalho, com a Marília Moscovici. Mas ela não era nos moldes como é hoje. Ela era muito menos cruel. Não era separada entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Que, no caso, o trabalho produtivo seria esse trabalho que é remunerado, o trabalho que tem algum valor de troca. E o trabalho reprodutivo é o trabalho de reproduzir filhos, né? O trabalho da reprodução. Antigamente não era assim. Existia uma divisão sexual do trabalho, mas bem diferente dos moldes que existe hoje, né? Depois dessa transição para o capitalismo. Porque à medida em que as terras foram sendo privatizadas e as relações monetárias começaram a dominar a vida econômica, as mulheres começaram a ter mais dificuldades do que os homens para conseguir sobreviver. E isso se deu principalmente porque a economia de subsistência ela foi desaparecendo, né? Antigamente você produzia sua própria comida, você costurava e produzia sua própria roupa, e isso foi desaparecendo. Então as mulheres elas foram sendo confinadas ao trabalho de reprodução. E elas foram sendo absolutamente desvalorizadas. À medida que elas foram sendo confinadas a esse trabalho de reprodução, o próprio trabalho de reprodução foi sendo completamente desvalorizado. A partir desse momento, essa relação de cumplicidade entre as mulheres, ela foi se mostrando uma ameaça para o Estado e para o novo sistema que estava surgindo. Por isso começou um grande processo de criminalização, um projeto pensado, planejado de criminalização e de caça para que essa cumplicidade entre as mulheres ela fosse sendo minada. Esse processo é o processo da caça às bruxas, que a Silvia Frederici ela faz um apanhado bem esmiuçado entre as questões da transição do feudalismo para o capitalismo e a importância dessa caça às bruxas, que eu não vou falar aqui, senão ficaria um episódio muito longo, mas eu vou passar por cima assim, das partes que são importantes para a gente aqui agora. E então é importante a gente pensar que essa caça às bruxas, ela foi, na verdade, uma maneira, né? Ela tinha por objetivo a submissão das mulheres através do medo, principalmente. Porque quem eram as bruxas, no caso? Qualquer pessoa podia ser incriminada de bruxaria, porque as práticas que eram relacionadas às bruxas eram coisas muito gerais. Como, por exemplo, o conhecimento sobre o próprio corpo, sobre as ervas, sobre como preparar comidas que ajudavam a curar, como preparar remédios de forma naturais, até mesmo coisas mais básicas, como duas ou três mulheres que ficavam conversando, qualquer coisa você podia ser acusado de promiscuidade, pacto com demônio. Então, qualquer coisa muito pequena poderia ser usada como uma acusação de bruxaria, e isso já era o suficiente para você ser torturada e ser morta, enfim, gerando um medo muito grande nas mulheres em relação a isso. A gente teve uma marginalização e uma criminalização das parteiras, o que fez com que as mulheres acabassem perdendo o controle sobre a procriação e sobre os partos e tiveram o seu papel no parto reduzido. Antigamente elas eram protagonistas, elas tinham o conhecimento do corpo, elas tinham as técnicas do parto e isso foi sendo passado para os médicos homens. E aí, a partir de então, eles foram considerados aqueles que davam a vida, enquanto a mulher era somente uma incubadora, como diz a Simone de Beauvoir no Segundo Sexo. E com isso, a dinâmica do parto, ela foi seguindo a lógica masculina, a lógica dos homens, de como ficavam melhor para os médicos. As mulheres que antigamente acompanhavam a mãe, aquela comunidade de mulheres que ficava ali para auxiliar, para ajudar a mãe, ela foi expulsa. Ela foi sendo expulsa dos quartos, dos partos, e a cumplicidade entre as mulheres, ela foi sendo minada. Um ponto muito importante é essa questão de que as mulheres que eram vistas conversando, já podiam ser acusadas de bruxaria. As mulheres que acobertavam outras bruxas também eram acusadas, então você já vai minando a solidariedade nesse ponto. E também a questão do imaginário que foi se moldando, né? Porque a gente tem que pensar que foram 2 séculos, mais ou menos, de perseguição contra as mulheres nesse sentido. Se a gente for pensar na questão do termo, que a Silva Frederici fala bastante, do termo gossip, que antigamente o termo gossip não era uma coisa negativa, era uma coisa. Gossip era como se fosse uma amiga, quando você ia na casa de uma amiga conversar, né, falar da vida. Para isso era usado o termo gossip. Depois disso, né, hoje em dia o termo gossip ainda é usado de uma forma negativa, de uma forma como uma fofoca. E essa conversa entre as mulheres foi sendo desestimulada e assim até hoje a gente ainda tem essa cultura de que, ai, porque se as mulheres estão conversando elas só estão fofocando, elas só estão fazendo nada de útil da vida, estão falando mal dos outros. Quando na verdade essa cultura da conversa ali, a cultura das mulheres se reunirem para falar, era uma questão de proteção, porque você saber o que está acontecendo na vida da sua vizinha, você saber o que está acontecendo na vida da pessoa da sua comunidade, isso é uma coisa que dá uma segurança, que dá uma cumplicidade entre as mulheres, que faz com que a gente possa se proteger. E essa cultura, ela foi sendo minada e ela até hoje nunca conseguiu voltar. Além disso, também tem a questão do conhecimento do próprio corpo, porque os métodos contraceptivos eles foram criminalizados. Então, na Idade Média, antigamente as mulheres elas tinham conhecimento sobre ervas, sobre como conseguir contraceptivos naturais, como conseguir realizar abortos, e tudo isso foi criminalizado, né? O aborto até hoje ainda é criminalizado. Então, pra você ver como a gente não avançou muito nesse sentido. Então, como a Silvia Frederici fala, que a partir desse momento os úteros se transformaram em territórios políticos controlados pelos homens e pelo Estado. A partir de então, o corpo da mulher ele começou a ser tratado como uma máquina natural de reprodução. E, enfim, para finalizar, só pontuar que a caça às bruxas marcou fortemente uma divisão muito grande entre homens e mulheres, além de destruir um universo de práticas femininas e acabar também com esse sujeito que a mulher era muito mais autônomo, que tinha vários conhecimentos, que tinha uma grande importância para a comunidade e passa a ser apenas uma reprodutora, que é óbvio, continua sendo super importante para a dinâmica capitalista, porque no capitalismo o mais importante é a mão de obra, mas com esse trabalho sendo totalmente desvalorizado, com esse trabalho sendo invisibilizado, enfim, e exercendo esse trabalho sem remuneração. Que é justamente uma coisa que retroalimenta a outra, né? Porque ele não é remunerado, ele não tem valor. Porque ele não tem valor, ele não é remunerado. Além, é claro, de ter acabado com a solidariedade entre as mulheres, ter acabado com essa cultura do acolhimento materno, com essa cultura da rede de apoio que as mulheres eram até então. Então, nesse processo todo, nesse processo da transição do feudalismo para o capitalismo, a gente consegue perceber essa naturalização do isolamento das mulheres. Que fica hoje muito evidente da sua necessidade quando nós estamos falando do isolamento das mães, quando nós estamos falando desse momento que era para ser um momento onde as mulheres mais têm a solidariedade, acaba não sendo por causa dessa cultura de isolamento, dessa cultura de não enxergar na outra como alguém que está passando pelos mesmos processos ou por processos muito semelhantes ao seu, e sim como uma inimiga, e sim como um ser humano individual e egoísta. Enfim, é isso. Espero que tenha sido bacana para quem ouvir, que espero que possa ajudar de alguma maneira. Divulguem, manda para uma amiga, para alguém que você conhece que esteja passando por esse processo, ou já passou por esse processo, ou vai passar por esse processo, e que você acha que seria interessante saber sobre isso, embora eu acho que todas as mulheres deveriam saber sobre isso.
Qualquer coisa, qualquer coloque.